Fala,
hein?
Cara, tamo no ar, seus porcos!
E aí, coreano? Tá no banheiro não, né?
Não, eu tô no quarto aqui, no cômodo ao lado do seu, por sinal, aqui no Rio de Janeiro. Tempo não muito bom, não dá pra pegar praia.
Mas não tá frio, né?
Não tá frio. Não tá frio.
Tá um friozinho.
E o objetivo aqui é trazer a vitória, né? Contra o Botafogo, então a praia e o clima não é tão importante assim.
Né? Isso. Verdade. Aqui estamos, porcos chegaram, fizemos aquela logística, o imob aí, né? Fortalecendo sempre nós. Estamos aqui no Rio de Janeiro, pode porco mais uma vez presente aí para apoiar o Verdão e mais uma rodadinha, mais uma final, né? Faltam 10?
Faltam 10, né? É isso. Estamos na expectativa aí. Saudades de acompanhar o Palestra, né? Dá um salve pra galera que tá aqui no Instagram também.
Chega pro
estamos
YouTube.
Ao vivo no YouTube aqui, ó. Direto do Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho estamos partindo pro Engenhão. Não temos ideia de quantos palmeirenses... Ó, já bloqueei esse corintiano aí no chat, porque...
Sai daqui.
Pelo amor de Deus. Tá louco. Ó, essa pergunta é boa aí, ó. E aí, Quinzão? Você consegue responder essa? Quem vai ser titular daqui a pouco lá no Engenhão? Tabata, Merentiel ou Endrick?
Eu vou dar uma opinião, não informação, tá? Pra mim, nenhum dos três vai ser titular, e sim o Mike.
Olá, começamos com polêmica. Eu gosto assim,
Que o Mike vai ser titular.
Eu gosto, hein? Eu acho que o Mike foi muito bem, né? Vamos começar a live falando da última rodada, que a gente teve que... Mudou um pouco a escalação, né? O Abel surpreendeu a todos, né? Não sei se te surpreendeu quem o Mike titular, mas teve um desempenho espetacular o Mike na última rodada, né?
É isso. O Mike foi bem demais no Mineirão. Mas hoje, respeito a opinião do Quinzão, mas acho que ele não vai de Mike, não. Eu acho que volta o Tabata ao time titular. Então, a minha resposta seria o Tabata no meio ali com o Scarpa, Dudu e Rony. E aí volta Zé Rafael e Danilo, né? Pra mim, esse vai ser o Palmeiras. Todo mundo já dando um salve aqui no Insta também. Todo mundo falando do meu cabelo. Filhão, isso aqui é estileira, ó.
Gabrielzinho.
Tamo com a faixinha aqui no cabelo. Moleque. Tá deixando crescer, né, Greginho?
O cara tá na moda do Scarpinha. Tomara que o Scarpinha brilhe, né? Ele que já morou muito tempo aqui no Rio. Contra o Flu, não costuma ter boas atuações. Mas contra o Botafogo em casa fez gol, né? Então vamos ver se Scarpinha vem quente pro jogo de hoje à noite também. Vamos ver se a gente busca os três pontos, né?
A galera tá perguntando onde tá o Japa. Vou mostrar pra
vocês. Mostra os bastidores.
Se liga na nossa pezinha aqui.
Enquanto vocês vão ver o Gabrielzinho aqui atrás, ó. A galera tá lá no Insta. Já ele aparece lá com o Kim, a mágica. Ó, Caroline. Cabelo do Gabriel maior que o meu já.
Não é difícil, né, Carol?
já até o do Kim tá maior. Ó, o Gabriel. Caralho, Gabriel.
Você entrar no quarto dele, velho.
Tá trancado.
Quer que eu destranque? Vou destrancar o quarto. Cola aí. Cola aí.
Vai lá. Ele vai abrir. A galera não tá entendendo. Tá rolando.
Pronto. O pessoal quer ver a bagunça do quarto.
É bagunça.
Aí, ó. Ó quem tá vindo aqui. Aê! Olha a mágica, ó. Ó, aqui, aparece aqui. Olha a mágica.
Aê, molecada.
Essa ideia do Kim pode se confirmar porque ele levou o
Garcia. Ah, Lucas, você é um cara observador que acompanha bem o Palmeiras.
É isso. Tá vindo aí, ó. Tá lá. Chama a galera. Tá caminho de Utalá, do Rio de Janeiro ou não? O Kim foi, o Gabriel.
Tô aqui.
Tá todo mundo junto, a gente só tá em cômodos diferentes pra dar pra todo mundo participar da live aí junto. Tem os outros brother Palmeiras aí que estão espalhados pelo apartamento também. Estamos aqui na Barra da Tijuca, ó o fundinho lá. Deu onda aqui, hein? Hoje de manhã teve até jet ski na água, surfistas na onda, né?
Até peguei uma prainha, mas pelo amor de Deus, mano, tá louco. Nossa, acho que o tempinho vai... Tomara que não chova, né? Tudo bem que o Engenhão é coberto.
Tá com uma cara de chuva forte.
Tudo bem que o Engenhão é coberto, mas, cara, não dá, né? Tomara que não chova, porque, pelo amor de Deus, quase 50 pessoas aqui no Insta. Agora, Quinzão, pra começar nossa live aqui, a gente jogou alguns temas aqui. Lembrando para todos vocês se inscreverem no canal do Pode Porco. É muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal, galera. Sigam nossas redes. Dá o like, já deixa o like na live.
Ó, aí. O Quinzão falou que vai ter Reels inovador aí da cobertura do Rio de Janeiro. Então, segue lá no Instagram pra gente acompanhar o Reels. Segue lá no Kawaii. Segue lá no TikTok. Vamos ver o que vem pela frente. O Quinzão tem carregado.
É isso. Mas, ó, lembrando que o Palmeiras ainda não perdeu como visitante nesse Brasileirão, né, Quinzão? O Palmeiras realmente faz uma campanha extraordinária, principalmente fora de casa, né? As duas derrotas que o Palmeiras tem no campeonato foram no Allianz Parque. Você acha que vem mais um jogo que o Palmeiras vai conseguir manter essa invencibilidade? Claro que o Botafogo tem uma torcida fanática que deve colocar pelo menos 20 mil pagantes aí no Engenhão, mas o Palmeiras coloca mais uma vez à prova aí essa invencibilidade inacreditável, né? Chegando quase na 30ª rodada do campeonato, sem saber o que é derrota como visitante, né?
Exatamente. Palmeiras está 14 rodadas sem perder, igualando o recorde do São Paulo de 2005. Então, cara, não é comum esse rendimento fora de casa, mas com certeza isso é fruto do trabalho e do esquema tático do Abel, né? Que fora de casa, normalmente, ele tem a obrigação de uma obrigação menor de se impor. Então, eu acho que isso favorece o jogo do Palmeiras. Por isso que essa invencibilidade está gigantesca. E hoje, cara, para quem acha que vai ser um jogo fácil, porque o Botafogo é um dos piores mandantes do brasileiro, tá, tem em torno de 30% e poucos de aproveitamento.
Começou muito mal, né?
Sim, começou mal. Ainda oscila, né? Porque é um time que está em reformulação. Parece que cada semana aparece um jogador novo. Você vê a escalação do Botafogo titular. Muitos jogadores não tão conhecidos da grande mídia, eles vão pescando em muitos mercados alternativos, então isso faz com que o time não tenha um entrosamento e com isso o resultado, na maioria das vezes, não vem em campo. Só que, cara, vai ser difícil o jogo, eu acho que o Botafogo não tem um time ruim, só que está em formação, então a gente tem que explorar essa falta de entrosamento do Botafogo. E o Botafogo é um time que geralmente joga ofensivo, para frente. O Luiz Castro é um treinador que tem uma proposta de jogo mais propositiva. Então, eu acho que a gente pode explorar bem os contra-ataques para ganhar o jogo de hoje. Ou o Abel pode tentar surpreender e se impor para matar o jogo logo no primeiro tempo, que também não me surpreenderia. Só que eu acho que ele vai mais conservador, vai esperar o time do Botafogo vir para explorar os contra-ataques.
Boa, é isso. Boa. Concordo, ó. Muita gente aqui na nossa live do Instagram. Eu vou fechar daqui a pouco, ó, galera. Vem pro YouTube para acompanhar a gente aqui.
Bora.
Estamos de frente para a praia aqui na Barra da Tijuca. Para quem não sabe, o Palmeiras está do nosso lado aqui. O Palmeiras está hospedado dois prédios para o nosso lado aqui. E a grande notícia é que o Murilo não veio, né? Então o Palmeiras deve ter.
Virose, né?
Teve uma virose. O Palmeiras deve ter o Luan de volta na zaga ao lado do Gomes, uma dupla de zaga aí que fez história nos últimos anos, que o palmeirense confia tanto. Então, e os outros que não jogaram na rodada passada, né? Sejam por seleção, como o Everton e o Gomes, mas também Zé Rafael e Danilo por suspensão também voltam. E Gabriel Menino também volta a ficar à disposição no banco. Acho que também que vai ser um jogo difícil. Concordo com o Kim, o Palmeiras tem que aproveitar essa falta de entrosamento do Botafogo, que se reinventou, parece que, no campeonato, né? Trouxe alguns jogadores novos aí para esse segundo turno. Então é isso. Muita gente está falando aqui da tal da lei do ex do Naval. Você está acreditando nessa lei do ex, Greg?
Eu acho que a invencibilidade vem. Né? Eu acho que a gente mantém essa invencibilidade, não devemos perder do Botafogo, estamos muito fechados, é um jogo importantíssimo, mas eu acho que é um jogo de muitos gols. Eu não sei se a gente vai conseguir manter a baliza a zero, que somos muito fortes nisso, né? Temos uma das melhores defesas do campeonato, mas eu acho que o Botafogo está buscando um estilo de jogo muito mais do que, às vezes, os três pontos. Então, acho que eles vão vir para jogar o jogo deles. Tem jogadores perigosos, mas acho que a gente tem que bater de frente e acredito num jogo de muitos gols. Acho que essa é a minha previsão, mas acho que mantemos a invencibilidade aí nos jogos fora e esse time muito sólido do Abel.
É isso.
Mas Navagol é um bom nome para um segundo tempo aí. Quem sabe uma lei do ex, ele desencanta, meteu já muito gol, é bom.
É isso. Ó, falando um pouco sobre o Murilo, né? Eu até quero fazer essa pergunta para o Kim, porque Murilo foi o nome, para mim foi o nome da vitória sobre o Galo no Mineirão na semana passada, né? Anulou o Hulk mais uma vez, apareceu lá na frente para fazer o gol da vitória, né? Um cara que também está vivendo uma fase artilheira esplendorosa. Se não fosse aquelas duas falhas na semifinal da Libertadores, o ano dele seria praticamente perfeito, mas fica de fora. Quinzão, quanto que Murilo faz falta para esse elenco do Palmeiras? Você acha que Luan Garcia consegue repor a falta que o Murilo vai fazer no jogo de hoje?
Bom, antes de responder a sua pergunta, Amorim, a lei do ex também tem do outro lado, né? Temos o Tchê, que é um provável titular, e o PK, que não deve entrar, porque ele não entrou nos últimos jogos, pode ser que surpreenda, claro.
Eu acho que o PK não está relacionado para o jogo, tá?
Ah, então o PK ele não tem chance de ele aplicar a lei do ex, mas tem o Tchê, né? Então, dos dois lados pode ser aplicada a lei do ex. Agora, voltando ao Murilo, cara, eu acho que ele não vai fazer falta por causa do Luan. O Luan é um jogador que tem um nível muito parecido com o do Murilo, né? Se o Murilo for melhor que o Luan, é por pouco. É claro que o Murilo ele tem a característica ofensiva de bola parada muito forte. Ele, junto com o Gustavo Gomes, tem 9 gols na temporada. Então, é um zagueiro artilheiro que tem presença de área, não só pela cabeça, não só de cabeça, também ele faz gols com os pés. Só que o Luan, tirando esse quesito, o resto eu acho que é muito parelho, tá? Até aí, ó, o Zetão já chegou já daquele jeito, conectando o
pecado. Fofoqueirinho já trouxe novas. Galera, não tá sem áudio aqui não. Vão pro YouTube que a live tá rolando lá, que eu tô quietinho porque o Kim tá falando aqui, a galera que tá aqui no Insta. Eu já vou fechar aqui e vocês
estão
lá. Vamos todo mundo pra lá.
Chega pro YouTube que tamo na resenha.
Se inscreve no canal do Pode Porco, tamo junto. Até o Engenhão.
Bora, Kim, solta aí.
E o Murilo, ele tem um fundamento que é melhor que o Murilo, que é a bola longa, né? A saída de bola. Então, eu acho que a gente pode explorar esse contra-ataque com a bola longa do Luan, que jogou de volante contra o Atlético Mineiro, jogou muito bem, se apresentando à frente. Ele dá aquele passe para o Mike, que o Mike toca para o Dudu e o Dudu quase faz o gol. Então, eu acho que, cara, o Murilo não vai fazer falta, porque o Luan é um zagueiro do mesmo nível, ou dependendo do fundamento, até melhor que o Murilo. Então, em relação ao Murilo, pena que ele está com virose, tomara que ele se recupere logo, mas o Luan ele dá conta do recado tranquilamente, na minha opinião.
Ô, Quinzão, falando em Murilo, eu queria fazer um destaque do último jogo ainda, que foi um belíssimo detalhe, mais uma vez, principalmente nos pontos corridos, que a gente sabe que cada rodada é muito importante, a bola parada fazendo a diferença e o escanteio curto, né? E foi a terceira ou a quarta variação, escanteio curto, de Abel Ferreira, de João, de Castanheiras, né? Então, assim, Castanheiras está comandando bem aquela bola parada e essa variação foi bonita. Tudo bem que a gente sabe, o Scarpa quis bater no gol, né? Não foi aquela assistência pensada, o lance final, mas foi muito bonito e você vê que muito bem ensaiada também, que o Scarpa finge que vai bater o escanteio, toca. O Marcos Rocha faz a carinha que vai cruzar e toca de novo, aí toca de novo. Foi muito bonito aí, um lance, mais um, né, de escanteio curto e bola parada.
Não, exatamente. E eu acho que o Abel, ele conseguiu prever o que o adversário ia pensar, porque aquela jogada padrão, que foi aquele gol do Danilo na final contra o São Paulo, que o Scarpa ele toca para o Rocha, aí o Rocha só ajeita e ele já sim, manda para a área com a bola fechada. Só que ele, já sabendo que os adversários sabem dessa jogada, ele simula essa jogada, e quando o Scarpa ele finge que vai bater, ele toca no Rocha, aí o Rocha devolve, e como você falou, a execução foi errada. Então, foi uma jogada ensaiada,
em cima das jogadas,
do que o adversário...
É tipo xadrez, você dá o primeiro sinal para ele, você dá o cara, né? O cara sabe como você vai fazer, aí você muda o que você faz de costume para surpreender o cara que acha que tá te estudando. Isso acontece muito, por exemplo, na NFL. São algumas coisas que, né, você tem a jogada e aí você faz uma variação em cima dessa jogada e a defesa adversária tá esperando aquele padrão que você já apresentou em outras vezes. Então, acho que isso mostra o que é um time do Abel Ferreira e o que a importância de estar muito tempo na frente de um time também, né? Ter tempo para treinar, conseguir implementando esse tipo de coisa.
E essa jogada é total dedo do treinador.
Total, total.
Claro
total
que totalmente. Quem executa são os jogadores, mas isso é total, não é nem mão, não, nem dedo. É a mão do treinador ali, pesadíssimo, né? Lembrando que o Abel não estava em campo, só que obviamente que nos treinamentos ele estava presente, como você falou, os auxiliares, que são os maiores responsáveis por essas jogadas, alinhado com o Abel, eles fazem um planejamento absurdo, e não é coincidência o Scarpa chutar errado e o Murilo completar a jogada, porque eles estão posicionados para a segunda bola, para o rebote. Claro que ele não planejou o Scarpa errar o chute e ir no pé do Murilo, só que o posicionamento dos jogadores já estão posicionados ali para uma eventual segunda bola, né? É que no caso foi direto no pé dele. Então, cara, bola parada é muito no dedo do treinador. Muito, muito.
É isso, ó. Muita gente comentando aqui na live. O Denilson Souza tá falando aqui, ó, que se o Botafogo vier para cima, vai ser um amasso igual no Allianz Parque. Lembrando que no primeiro turno o Palmeiras
goleou. Botafogo mudou bastante, hein?
Botafogo mudou bastante daquele Botafogo do Allianz Parque. Tudo bem que o técnico já era o Luiz Castro, né? Mas também acho que vai ser um jogo um pouco diferente daquele do Allianz, que realmente foi um verdadeiro amasso aquele jogo. O primeiro tempo poderia ter virado até um 5 para o Palmeiras. Acabou sendo 4-0. Talvez no último relapso de grande partida do Wesley, né? Que fez aquele golaço.
Nossa, que golaço.
Pedalando para cima dos jogadores do Botafogo. Agora, teve um amigo nosso que perguntou aqui se vai ter... Ó, o William, ele está perguntando se a gente sabe se informar se teve caravana da Mancha para o Rio. Teve, sim. Eu vi algumas fotos nas redes sociais, aí a Mancha está vindo, sim. Não sei quantos ingressos foram vendidos para a torcida do Palmeiras. A gente está aqui na Barra da Tijuca, o Rio de Janeiro é muito grande, né? Então... Não vimos ainda muitos palmeirenses, apesar de onde a gente já mostrou tinha um palmeirense. Mas não, ainda não vimos uma concentração tão
mas grande. Mas no ônibus, na rodoviária, ontem a gente viu alguns também.
Na rodoviária tinham alguns. E daqui a pouco a gente está indo para a concentração também. Vamos mostrar nas nossas redes sociais aí. Porque a gente quer chegar cedo também para aproveitar, tomar uma breja com os nossos amigos palestrinos e fazer aquele esquentinha. Lembrando que aqui no Rio a cerveja é liberada, né? Então,
puta, coisa maravilha.
Ó, o Vitor Aquafreda tá perguntando que horas que a gente vai chegar no estádio. Penso em chegar lá pelas 6:30. E aí, Greg?
Bom, o horário é bom, até porque Rio de Janeiro tem trânsito. Para chegar ali no Engenhão não é o melhor lugar, né, assim, de logística para chegar até o estádio. Então, vale a dica aí de chegar cedo, de tomar uma, de entrar cedo. Como a gente... Né, como pode beber, então não tem aquela coisa de você ficar fora do estádio e esperar para entrar, né? Então, a sugestão é chegar cedo, vai juntando os Palmeiras lá, vai esquentando o gogó, vai tomando uma, vai falando de verde e vamos embora para mais uma noite que, ao meu ver, a gente vai falar disso, mas eu acho que pode ser histórica, viu? Pode ser histórica, Gabrielzinho!
Tem muita gente falando perguntando do Andy, que a gente já vai falar dele agora. O Lucas fez uma pergunta aqui, Kim, eu quero falar sobre isso, porque é um jogador que, na minha visão, vem recuperando a sua confiança e demonstrando certa importância aí no elenco do Palmeiras, que é o Atuesta, né? O Atuesta foi muito bem na quarta-feira contra o Galo, acho que hoje deve voltar para a reserva, mas aquele carrinho de cabeça dele é muito simbólico de que ele está com vontade, né? O colombiano que... Por muito pouco não quebrou a perna no jogo contra o Galo, né? Porque foi caçado, sofreu um pênalti bizarro.
Nossa, que absurdo, né? A gente nem vai falar disso.
É, vamos falar um pouco de arbitragem depois. Mas enfim, Quinzão, como que você está vendo a atual fase de Eduard Atuesta?
Cara, o Atuesta, onde ele mais peca é na parte da intensidade do jogo, né? Ele, tecnicamente, eu não acho que ele é um jogador ruim, tá? Ele tem uma certa técnica, tem um bom passe... Ele tem um chute de fora da área. Só que o que estava pegando, talvez, era a parte física e a questão da intensidade. O que, que é intensidade? É sentir, é jogar no ritmo do jogo, né? Estar naquela segunda bola, ganhar no pé de ferro. E isso tá muito atrelado com a raça e com o comportamento do jogador. E o carrinho de cabeça do Atuesta demonstra muito isso. É um símbolo de que ele está querendo evoluir. Ele está se adaptando ao futebol brasileiro. Ele é um jogador que veio da MLS, que é um futebol com uma dinâmica totalmente diferente. Ele jogava de 5 na MLS, só para você ter uma noção. No Brasil, não tem condições de jogar de 5. Ele tem que ser jogar de 8 ou de 10. Então, o Luca Napolitano... Tá otimista, hein? Eu tô gostando da evolução do...
A galera tá empolgando.
Eu estou gostando da evolução do Atuesta. Eu não acho que é um jogador perdido, mas pra comprar camiseta ainda falta muito arroz com feijão. Mas eu respeito, é isso aí. O folclore é o que conta. E o Ricardo Nascimento tá mandando um boa tarde, amigos. Hoje é outra circunstância, não será um jogo fácil, mas estamos muito seguros. Vou te parecer, claro, com certeza estou com você. O fato de a gente jogar fora de casa também já dificulta mais, porque no Allianz a história é outra. O time do Botafogo trouxe contratações, já tem um time base, né, que não tinha no primeiro turno do Brasileiro. E essa provável escalação que o Amorim colocou com Everton, Rocha, Luan, Gomes, Piqueires, Danilo, Zé, Tabata, Scarpa e Dudu, pode ser que aconteça, mas, como eu disse no começo da live, meu palpite é que vai entrar... O Tabata vai sair, quer dizer, o Tabata, e vai entrar o Mike. Por quê? Porque no último jogo, o Palmeiras tinha muitos desfalques. Mesmo tendo muitos desfalques, o Tabata não foi titular e ele optou pelo Mike. Agora a gente pode pensar, será que foi por conta do adversário? Ou será porque o Abel acha que com o Mike o time rende mais? Ou um pouco dos dois? Não sabemos. A gente vai saber hoje com a escalação.
Mas o Mike foi muito bem, hein?
Só que eu acho que o Mike vai ser o titular. Mas, como eu disse, é palpite. Mas se for com esse time também, é um time que jogou contra...
Cara, Mike Rocha é uma dobradinha muito forte.
É um time que jogou contra o Atlético Mineiro, né? No jogo... Contra o Atlético Paranaense, no jogo de volta. Até a semifinal da Libertadores era o time ideal na cabeça do Abel Ferreira. Só que aí ele foi mudando e, para mim, o jogo do Atlético Mineiro... disse muito, né? Então eu acho que o Mike vai ser... E só para completar, tem ainda a questão do Garcia ter relacionado, né? Então, cara, eu não vejo necessidade em colocar dois laterais direitos no banco, tá? Então, eu acho que o fato dele colocar o Garcia quer dizer que o Mike vai jogar aberto ali.
Ele pode ter entrado, colocado o Garcia também, pensando que o Mike pode ser uma substituição, não necessariamente sair jogando, mas... Eu acho que o Mike desempenhou um papel muito, muito fundamental. Eu acho que, eu não sei se vocês repararam, tiveram a mesma visão também, mas eu acho que o Palmeiras jogou muito com três zagueiros contra o Galo. A variação tática do Mike é o Rocha ficar de zagueiro contra o Galo e o Luan saindo como volante. Né?
O Palmeiras sempre joga com saída de três, né?
Especificamente, a gente estava com o Luan numa posição...
Ah, sim, né? Sim. Então, quando na saída de bola ele afundava mais e vinha fazer a saída de três. Normalmente, por exemplo, se for esse time que está na tela, o escalado, faz a saída de três e o Piqueires é o que abre na esquerda para receber, para fazer a segunda linha, né? Só que, cara, pode ser. O Palmeiras ele tem essa facilidade de manter o esquema tático, só que mudando os jogadores, né? Então, por quê? Porque tem uma estrutura, tem uma base. Então, cara, que nem você falou, pode ser viável, sim. Talvez com o Mike jogando, o Piqueires fecha, faz a linha de três, e o Mike pode ser que se jogue aberto. Na verdade, se o Mike jogar, ele vai jogar aberto, e para mim vai manter igual a saída de três com o Piqueires abrindo. Mas é isso, o que o Abel escalar, cara... Vamos apoiar e é só palpite. E eu não tô falando que o Mike... Que eu colocaria o Mike, tá? Eu só tô falando que eu acho que o Abel vai fazer...
Eu tô com você.
E eu gosto muito do Tabata. Gosto. Claro que ainda ele não mostrou para o que veio. Gastamos 5 milhões de euros nele. Então é um investimento alto. Tem que ser um jogador que tem que dar um retorno técnico o quanto antes. Porque também o Veiga está lesionado, só vai voltar no que vem. Só que eu acho que o Tabata, ele tem futebol para mostrar, sim.
Para mim, a gente vai jogar muito no... Hoje vai ser Gomes, Luan e Rocha. E aí o Mike e o Piqueires aberto no meio com a linha de 5. Para mim, essa é a variação hoje.
Eu acabei colocando essa formação aí porque foi considerado o time titular.
Por um tempo.
após a lesão do Veiga, né? Foi o time que foi titular contra o Atlético Paranaense no Allianz Parque, na semi.
Só o Luan pelo Murilo, né?
Depois, mas contra o... Não, foi no jogo de volta, né? Sim, porque no de ida foi o Lopes. Então, não é um time que teve tanta sequência assim.
É porque o Veiga machuca na ida, né? Então, na volta, ele entra com o Tabata no Allianz Parque. E depois, contra o Juventude, ele também joga com o Tabata, né? Então, foi mais por isso. Mas também tem a questão de... Já falaram aqui que o menino pode vir titular no lugar do Danilo. Muita gente questionando a titularidade do Danilo, apesar do Danilo não estar vindo muito bem, né? A gente sabe o quanto ele já demonstrou ser um jogador mais talentoso do que vem sendo nas últimas rodadas, mas eu manteria esse time que na minha visão, é o titular do Palmeiras. Eu gosto, para mim, eu prefiro jogar com o Tabata do que com o Mike, mas é isso. O que o Abel treinou e o Palmeiras...
Vai mais pro meio, esse Greginho, que está fora da tela.
O Palmeiras trabalhou essa semana inteira focada no jogo de hoje, né? Então, eu acho que o que o Abel colocar em campo, eu vou aplaudir. Muita gente está falando aqui do Merentiel também, que poderia ser o titular no lugar do Tabata, né? Muita gente querendo que o Merentiel entre como titular, né, Kim? Mas eu gosto do Merentiel entrando como um talismã só para meter a caixa ali para aquele jogador...
Ah, mas seria interessante ver ele também desempenhando ali, tendo a oportunidade de começar jogando, né? Que ele teve um jogo só contra o América, que acho que estava chegando também, estava muito pesado. Então acho que ele merece de novo uma chance aí para começar jogando. Não sei se hoje, né? Mas eu acho que é um jogador que tem demonstrado merecer algum jogo iniciando entre os 11.
Agora aqui... O Merentiel, eu colocaria ele titular num jogo em casa, né? Porque acho que as características do Merentiel, ele pode ser mais bem aproveitado contra um time mais fechado.
Ele marca menos, né?
Ele marca menos, então... E em casa, teoricamente, você precisa marcar menos, correr menos para trás, porque você vai impor o jogo. E geralmente os times vão vir fechados. Lembrando que a nossa tabela, tirando o São Paulo... que eu acho que o São Paulo também está na parte de baixo da tabela, não pegamos um time que tá brigando por Libertadores ou pelo título, então isso, consequentemente, provavelmente o time que jogaram contra a gente no Allianz Parque...
E bater no São Paulo vai ser uma delícia.
Ou na Arena Barueri, os times vão vir fechados, então acho que isso favorece a característica do Merentiel, que não é aquele jogador de velocidade, é um jogador trombador que dentro da pequena área tem recurso, a gente viu o gol dele de meia bicicleta ali, o gol contra o Bragantino é aquele gol de centroavante que ele domina no peito e já bate de primeira. Então, eu acho que para hoje, na minha opinião, não é o jogo ideal para o Merentiel começar de titular. Tá? Eu gosto também dessa formação. Eu iria com a formação que o Gabriel colocou, com o Tabata. Só frisando que eu falei do Mike, porque eu acho que o Abel vai fazer isso.
Mas então pergunta aí, Gabrielzinho. Você prefere o Tabata?
Sim.
Mas você acha que ele vai de Mike? Não, eu gosto da ideia do Mike. Eu acho que o Mike foi muito bem.
Agora, nessa questão do Merentiel, é engraçado porque quando ele chega, o Lopes acaba surpreendendo mais, né, e ganhando mais o carinho ali da torcida, tanto que o Merentiel some, né, fica mais de um mês sem receber oportunidades, e o Lopes ganhando chances, né, fez o seu primeiro gol ali contra o Ceará, e agora a coisa inverte, né, o Lopes não foi convocado para o jogo de hoje, e veio o Merentiel.
Não é uma notícia boa, né? Ele não ser convocado. Não vejo como uma notícia boa.
Só que o Lopes ficar em São Paulo também aumenta a ansiedade da torcida de uma possível chance para o Endrick, né? Porque acaba que o Abel olhando para o banco, o Lopes não vai estar no banco, só vai ter o Endrick e o Merentiel ali pro segundo tempo, enfim, para um momento em que o Palmeiras precise do resultado, enfim. Você acha...
Agora que o chat hoje, vai em polvorosa, hein?
Você acha
chat
que hoje... Chat polvorosa. É um Chong Kim. Você acha que hoje poderemos ver a história acontecendo diante dos nossos olhos no Engenhão? Ou a gente tem que dar uma segurada na ansiedade? O que você me responde?
Eu não quero ser corta barato de ninguém. Eu sei que a expectativa de todo mundo é grande. Quer ver o moleque entrar. Mas eu acho que ele não vai estrear, não. Tá? Eu acho que o Merentiel e o próprio Navarro estão na frente dele na disputa da titularidade. É, claro que o Abel, ele faz muito rodízio, principalmente nessa posição, às vezes entre o Merentiel, às vezes entre o Navarro. Só olha, que o Lopes não ter sido relacionado e o Hendrick sim, me parece que o Hendrick passou do Lopes na fila. Me parece, não vou cravar. Só que ele tem que passar
do... A gente não sabe se teve algum, se sentiu alguma coisinha também, né?
E o próprio Abel disse que ele só ia dar chance pro Hendrick se ele visse que o Hendrick ia estar tá ganhando do Gomes, do Luan no treino, né? A gente não acompanha os treinos, mas pelas fotos o Hendrick tá conseguindo treinar e bem com o profissional do Palmeiras, né? Então a gente fica nessa expectativa de quando vai chegar a hora, né?
Eu vou falar minha opinião de leitura. O menino deve estar começando a pedir passagem. Acho que a questão do Merentiel não ter vindo, acho que o do Lopes não ter vindo, é algo que a gente não tem todas as informações, não sei se uma coisa tem relacionado a outra. Mas, na minha opinião, pelo vídeo e pela foto do Gabrielzinho, o repórter Amorim até postou uma fotinho lá,
ele no braço do Gomes,
a gente, né? Viu ele dando aquele pulinho no Gomes. Pelo que você conhece de pelada, aquela peladinha lá, pré-jogo, que eles fazem um timinho, três times.
É o rachão, né?
O rachãozinho, sempre posta fotinho.
Uma informação importante do Vinícius aqui, ó, ele tá falando, ó, o Lopes tem a questão da quantidade de estrangeiros por jogo. São cinco e a gente tem seis, por isso o Lopes não foi levado. Isso é algo que tem que
levar em conta,
porque o Gomes, assim o Gomes voltou da
seleção. Mesmo assim é uma questão de escolha.
Sim. Então, aí com essa informação, o que a gente pode concluir? Que o Merentiel tá na frente do Lopes.
Sim.
Só que não necessariamente...
Todos os gringos, né?
Ah, não, é que é outra posição, né? Então
sim, você tem que... É porque eu tô falando que ele tem
na prioridade.
Na prioridade. Não, mas aí você tem que ir por posições, né? Você tem que ir por posições. Então, não necessariamente o Hendrick tá na frente do Merentiel, do Lopes, então, né? Só que o Merentiel, sim, tá na frente do Lopes. Essa é a minha conclusão, caso ele não tenha levado o Lopes pela questão do limite de estrangeiros.
Olha, a galera tá falando sobre o Hendrick estrear em casa, e eu acho que o Abel, ele sempre é um pouquinho diferente, porque estrear em casa, eu acho que o peso é ainda maior. Então, eu acho que
pro menino... tirar o peso lá de
casa, tira o menino, põe ele fora, deixa ele respirar um pouquinho, e depois em casa, talvez, para consolidar, e aí sim, um presente pra torcida, não sei. Tudo pode acontecer, mas eu acho que, assim, eu tava falando daquela peleja, aquele esquenta pré-jogo e aquele entrosamento. Aquilo lá, de uma certa maneira, conta, tá? Eu, quando você acompanha ali de repórter, não conta nada, é só um rachãozinho. Mas os caras jogam pra valer, sim, todo mundo quer meter gol, ainda mais ele em cima. Então, assim, e aí ganhou o time vencedor. Você olha a foto ali, ele que foi o brocador, o menino que tava lá na frente do time, né?
O próprio Gabriel Jesus deu uma entrevista para os amigos da ESPN essa semana, né? Semana passada, falando... De como foi importante os jogos que ele ia para o profissional, mesmo sem entrar, né, de vivenciar aquilo ali, e de como o Hendrick tem que trabalhar essa ansiedade também, porque ele viveu isso no Palmeiras também, e a torcida também pedia muito o Gabriel Jesus ali no time, né? Mas, ó...
Eu acho que a torcida... Calma aí, só uma provocação. Acho que a torcida tá tão querendo ver o menino em casa que eu acho que eles estão torcendo talvez para... Hoje talvez seja um jogo que ninguém queira que
estreie. É aquele ciúminho, né? Que a galera quer ver o Hendrick jogando o primeiro jogo. Tem o amigo Johnny Cassius foi lá pro Mineirão quarta-feira e disse que ia ver a história acontecendo lá, ia ver o Hendrick estreando lá. Perdeu. Não vai vir hoje? Talvez nós veremos a história. Mas, ó, já que vocês curtem essa coisa de promessa, aposta e tal...
Hoje
não vai ser quem vai fazer promessa, vai ser eu. Se o menino Hendrick estrear e meter caixa, eu deixo aqui do apartamento e dou um mergulho nessa água geladíssima do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, o mar da Barra da Tijuca é mais gelado que o da Califórnia. Se o Hendrick entrar e meter caixa... Chegando no AP, à noite eu entro.
Achei que você ia fazer uma tatuagem do Hélio.
Pô, é loucurinha.
Achei que você ia fazer tudo, Hélio.
Dá um mergulho nesse mar do Rio de Janeiro aqui à noite, filha.
Tá bom, vai aparecendo em loco, então, se rolar.
Isso.
Pelado.
Não, pelado não. É muito feio. Deus me livre, ninguém merece ver essa cena também.
Onde tá com mais cabelo?
Só a pergunta do cara. Vamos mudar de assunto,
né? Cenas lamentáveis aqui, parceria com as cenas lamentáveis.
Só vai é, claro!
Porra, assim entrar que aposta.
Entrar no mar do Rio de Janeiro é fácil,
porra,
tem que ser
velho.
Pelado, tio.
O cara quer mandar essa, ele achou legal.
Porra, mano, ó, eu furei, furei minha teta e você vai dar um mergulho no mar da barra? Você furou sua teta porque
você quis, mano. Ele tem que entrar e ele ainda tem que fazer gol. E aí você quer pular no mar pelado.
Você furou sua teta porque você quis, mano. O bagulho 15 graus aqui, você acha que é fácil pular no mar, mano?
Ah, irmão, pra mim é muito mais fácil pular no mar do que furar o mamilo. Ah,
óbvio que é. Mas, mano, só porque você furou o mamilo eu vou ter que furar a cabeça agora?
Não. Não, pensa em alguma coisa melhor.
Não, tá bom, mas tá bom. A iniciativa é o que importa. Não, pelo amor de Deus. Aí vai foder o pau de porco. Mas, ó, eu gostei da sua iniciativa. O que importa é a intenção e não a punição. Então, tomara que você entre no mar.
O que importa é o Henrique meter a caixa, filho. Eu quero que a promessa que se faz.
Cara, mas vamos fazer assim, ó. Já que você deu essa iniciativa... Que não foi tão bem aceita pela questão do castigo não ser tão intenso. Vamos diminuir a condição. Em vez do Hendrick entrar e fazer o gol, se o Hendrick entrar, você já pulou no mar. Demorou?
É isso. Gostei da negociação.
A condição é da mesma intensidade da punição, entendeu?
Exato.
Fechou?
Eu vou gravar aqui pro Inloco.
Fechou, Gabriel? Fala assim.
Vou gravar pro Inloco.
Tá bom, fechou. Tá fechado.
Ó, se o Hendrick estrear aqui na live, ó, ao vivo. Promessa feita. Quinzão tá lá.
Promessa feita.
Gabrielzinho tá fazendo promessa.
Se o Hendrick estrear hoje no Engenhão, vou dar um mergulho no mar ali, ó. Vou dar um mergulho.
Você entra em campo.
Tá frio, a água tá gelada, mas eu vou fazer essa loucura.
Bora.
Mas é isso. Bora. Mas é isso. A galera tá... Ó, o Lucas Zanini tá falando aqui que o Abel tá trabalhando a integração do Hendrick na equipe, sabe da importância. Ah, e essa informação é importantíssima também. O Hendrick foi convocado para a seleção e o Palmeiras pediu a dispensa dele.
Mas foi convocado pros treinos, não foi o jogo.
Tudo bem, mas diversos moleques quando são...
Craque não treina, craque brilha.
O próprio Verón, quando foi convocado ultimamente aí para treinar com a seleção, o Palmeiras liberou, o Giovani também.
Então,
se o Abel pediu para ele ficar, é porque o Abel tá... Cara, eu acho que tá coçando a mão pra colocar ele. Eu tô sentindo minha bundinha já gelada aqui.
Ó, Ju tá lá, presença ilustre. Aí, tamo te esperando, hein, tá chegando. É, salve seus porco louco, corta careca. É uma boa, hein? Não, é uma boa. O Gabrielzinho acabou de botar a tiarinha pra imitar o Scarpa. O
cabelo tá crescendo.
Ô, cortar careca é uma boa, hein, velho? Não,
corta careca.
Ô, vai ser da hora, a galera vai curtir. Vamos soltar no Twitter aí, Gabrielzinho. Não,
cortar careca, eu lembro das minhas épocas de exército. Deus me livre. Isso é tristeza. Que isso. Ó, Nothing at Forest perdendo feio. Queria muito que o Scarpa repensasse a decisão. É duro, né, Quinzão? O Scarpa tá indo realizar um sonho, mas tá indo pra um time que, nossa, ele vai sofrer lá, hein?
Ó, o Juta lá falou que corta careca com você, se...
Se careca, porra. Você não tem cabelo, filho. É igual o São Marcos apostar que vai rapar a cabeça se o Palmeiras for campeão.
Ó, o Lorene ficou bravo aqui.
Aí, ó.
Ah,
deixa
lá,
o cabelo. Deixa
o cabelo. As Belieber não gostaram
disso. As madeixas estão crescendo. Deixa as madeixas crescer. Mas é isso, né, Kizão? Isso é outro componente legal do jogo hoje, que a gente não sabe quando o Palmeiras pode decretar esse título. E assim que o Palmeiras decretar o título, deve dar férias para os jogadores. Mas estamos vivendo os últimos momentos de Gustavo Scarpa com a camisa do Palmeiras, né? Scarpa que foi bem no jogo da ida contra o Botafogo, né? Acabou fazendo gol. É, como que você está vivendo esses últimos dias de adeus ao Scarpinha? Você que gosta tanto do Scarpa.
Cara, eu acho que o Palmeiras não vai liberar os jogadores antes para as férias, se for campeão antecipado. Porque tem a Copa do Mundo, né? Já vão ser dois meses e meio. Então, pô... Também. Botar 3 meses para férias é duro, os caras vão voltar fora de forma total, né? Então eu acho que.
Nem tem o que fazer, né? 3 meses de férias.
Ah, não, os caras se viram, né, irmão? Os caras estão ano inteiro. Concentração, viagem, jogo. Concentração, viagem, jogo.
Só que vocês têm que lembrar que a temporada para eles começou antes também, né? Eles tiveram menos férias.
Ah,
também.
Sim, mas
eu
mesmo
acho que
assim.
A gente vem mais forte que esse ano por causa da preparação que a gente vai ter. De descanso.
Mas mesmo assim, a Copa do Mundo é muito longa, então, pô, um mesinho antes já tá bom demais. Não? Mas quem sou eu pra julgar a quantidade de férias de cada um? Mas
coitado em relação do Everton, né? O Everton, tadinho, nossa, tá tirando menos férias que eu ultimamente, tá louco. O bicho.
Tadinho, só tem chance de ser
menos
só
que
de
eu.
A comparar o Marcão.
Olha o trabalhador, né? Ai, meu Deus. Mas enfim, falando do Scarpa, cara, a gente já sabe que. não vamos ver mais a dupla Scarpa e Veiga juntos, né? Isso já, a despedida já foi feita, na verdade não foi feita a despedida, né? Já foi, já acabou já esse possível encontro dentro de campo. E lembrando que o Veiga, pô, esses dias ele fez um story zoando o Scarpa e o Piquerez no mesmo ambiente, pô, isso demonstra muito como o grupo tá fechado, mesmo o Scarpa e o Veiga não sendo um dos capitões do elenco, né, capitães do elenco, quer dizer, como que o Marcos Rocha no Bola da Vez, ele fala, né, que o Palmeiras hoje tem 5 capitães, que é o Rocha, Everton, Dudu,
Zé,
fugiu o outro,
Como que é? Repete essa que você fala.
No Bola da Vez, o Marcos Rocha falou que o Palmeiras tem 5 capitães.
Tá? Ah, tá.
Everton, Marcos Rocha, Dudu, Luan. É verdade, o Luan. É o Luan. É o Luan. Que ele disse que o Luan, ele participa às vezes das reuniões, que tá. Eles que representam os atletas, né? Então...
Inclusive o Luan, para quem não viu, chamou a responsa na fala do vestiário na quarta no Mineirão. Ele que falou ali antes de subir pro gramado. Tem a fala no...
É, Luan 13 e Piquerez 22, né?
Não, nem entra nesse assunto.
É, tá louco. Segundo turno.
Mas aí, continuando sobre o Scarpa, cara, para mim, eu já falei algumas vezes, o Scarpa é o melhor, se for campeão brasileiro, ele tem que ser o craque do brasileiro. Para mim, ele foi o jogador do Palmeiras que mais jogou... Em quantidade de jogos, talvez ele seja um dos mais, né? Óbvio que o Everton deve ter mais. O Rocha também é um jogador, é um cara que joga muitos jogos. O Dudu também.
O Dudu é o único que jogou todas as rodadas no brasileiro.
Caralho, mano. O Dudu é baixola, é zica. Mas o Scarpa é um cara que, mano, ele não se machucou essa temporada. Diferente das anteriores, que ele ficou bastante
tempo no DM. É o brasileiro, né?
E tipo...
Eu acho que o Scarpa tá muito forte por causa da Liberta.
Talvez, cara, também, ele jogou bem a Libertadores, mas o brasileiro, você consegue lembrar de vários jogos decisivos, né? América Mineiro lá, era um jogo duro, que ele entra, pô, já chama a responsa, traz pra dentro e bate aquela bola no ângulo, tirando as dezenas de bolas paradas.
O Rony foi muito bem também, né, que lesionou.
É, exatamente. Então, pra mim, só pra você ver a importância do Scarpa, cara, pra mim ele foi o melhor jogador do brasileiro... Até hoje, pelo Palmeiras, cara, desse ano. Então, tipo, mano, a importância dele, fora a bola parada, os chutes fora da área, e ele evoluiu muito taticamente, né? Muito. Aquele jogo contra o Flamengo em Montevideo foi a virada de chave. Ali ele mostrou que ele pode ser um jogador que pode ajudar muito no setor defensivo. Tá, então, cara, não tem nem o que dizer. E o Mundial também, nossa, o que ele correu naquele jogo no Mundial. Não tá escrito.
Eu acho que fizeram essa pergunta lá pra gente, lá na caixa de perguntas do Pode Porco, lá no Instagram. E eu disse que eu quero esperar essa reta final de campeonato para decretar quem é o melhor jogador do Palmeiras nessa campanha. Porque eu acho que esses últimos jogos decisivos vão ditar muita coisa. Porque tem muitos jogadores que fizeram um grande campeonato, né? Na ala defensiva ali, o Palmeiras Piqueires fez um campeonato gigante. O próprio Murilo, cara...
Eu ia falar isso. Aquelas bolas de ouro, ou melhor. Cara.
Se metade do time do Palmeiras, né? Zé Rafael.
Não, tem que ser mais que a metade. Se não for mais que a metade, tem poucos jogadores, assim, que me vem na cabeça que podem estar brigando nas posições.
E aí no ataque tem Dudu, Scarpa e Rony ainda, né? O trio que foi importantíssimo. O Dudu segue sendo muito importante. O Palmeiras fez um bom jogo na quarta no Mineirão. E acho que hoje o jogo tá com a carinha do Dudu decidir.
Hoje o pessoal no esquenta tá falando do Dudu mesmo.
O menino gosta de machucar o Botafogo, né? Se a gente for lembrar daquele golzinho contra o Botafogo de cabeça na reta final do N ali em 2016. Olha lá, meu pai tá falando que o Dudu jogou muito mais que o Scarpa. O Scarpa é mais
cada um tem sua opinião e é justo também. Cada um tem o seu critério, cada um tem o seu gosto, né? Eu ponho o Scarpa junto com o Gomes como os melhores jogadores do campeonato, mas eu vou favorecer o cara que joga no setor ofensivo, porque é mais fácil, mais difícil criar do que destruir, né? E mesmo assim, o Gomes é um cara que cria, né? Que ele tem 9 gols também no brasileiro, não é? Sim. É um zagueiro artilheiro, junto com o Murilo, que também tem 9. Se os dois fizerem um gol, mais um gol, eles igualam o Júnior Baiano em 99, que fez 10 gols na temporada. Só para você ver o nível da bola parada que a gente tem.
É absurdo. Só aproveitar aqui para agradecer o Juliano aí. Ele agradeceu a camisa do Pode Pôr que eu dei para ele aí na semi da Liberta. Bora pro jogo hoje, veste o manto aí do Pode Pôr, que vamos para cima, segura os porcos. Tamo junto, valeu.
Agora, Quinzão, eu falei do Dudu aí, não é à toa, joga o banner aí do Dudu, porque Eduardo Pereira Rodrigues só vai igualar um tal de São Marcos hoje, 392 jogos nesse século XXI. É o jogador.
Nossa, é muito embaçado,
velho. É o jogador do Palmeiras com mais jogos nesse século, né? Ninguém. E com certeza até esse final de campeonato ele vai passar o Marcos. Se jogar todos os jogos, bate.
Renova já!
Não, bate 400 partidas nesse ano, né? Ele tá perto do jogo 400 dele. É muito difícil que faça todos os jogos, porque tá pendurado, né? Lembrando que o Dudu, se tomar o terceiro hoje, não enfrenta o Curitiba. Mas realmente são números que o colocam. Pra mim, ele tá nessa prateleira, ele senta com Marcos e Ademir da Guia.
Se o Dudu for suspenso hoje, o Hendrick estreia quando for.
Não, mas tem Breno. Tem.
Cara, eu, nessa frase, nesse banner, tenho os dois maiores ídolos do Eun Chong Kim, tá? Pra mim, o Marcos é o meu maior ídolo e o segundo é o Dudu. Então, cara, é muito representativo os dois terem 292 jogos e hoje...
Jogaram juntos?
392 jogos. Hoje o Dudu vai igualar e com certeza ele vai passar o São Marcos. Ele vai renovar o contrato também. Eu sei que o pessoal já começa a criticar. Pô, Leila, renova o Jailson e não renova o Dudu. Não é que não vai renovar. É que o processo não é tão rápido assim. Ainda mais no caso do Dudu, que é um jogador que tem um salário alto, já o contrato aí tem a discussão do período, mas o Dudu vai ficar. A Leila falou que não vai sair. Quando perguntaram para ela do Dudu, falou que vai renovar, é só questão de detalhes. Diferente de quando perguntou do Danilo e do Rony. Ela não foi tão incisiva na resposta. Ela deu uma ensaboada. Então, porque a gente não sabe as propostas que vão vir. E o Dudu também, ele não é um jogador que vai receber uma proposta tão vantajosa financeiramente. Não vai vir uma proposta de 10, 20, 30 milhões. Isso também facilita a permanência dele. Então, cara, para mim, ler isso daí é muito significativo para mim. Mexe com o meu sentimento, né? Porque Dudu e Marcos, para mim, são os dois maiores ídolos que eu tenho.
Boa. E você, Greginho? O que falar sobre Eduardo? Coloca
cara, um ponto Dudu, de interrogação. O Dudu, quando veio na primeira vez, né, foi aquele chapéu. Eu sabia, eu acompanhei o Dudu na Copa América, sub-17 no Peru, onde o ataque do... Tava dando força aí, né? Tá mutado.
Ai, cara, comeu 2 quilos de moqueca ali na beira da praia.
Não, na verdade não é isso, velho. É que ele jogou o sub-20 mundial, Greginho.
Não, sub-17, sub-17 do Peru, no Peru, sub-17, Brasil campeão, o ataque era Neymar, Lucas e Dudu. Oscar jogava naquele time, Brunovini.
Mas enfim, continua aí. Era sub-20, aí. Mas enfim, foda-se, vai.
Pode ser sub-20.
Mas é a mesma geração.
Geração
do Neymar. Sim, todo mundo, ó. Dudu é 9-2, Neymar é 9-2, Oscar é 9-2, Lucas Moura é 9-2. Casemiro é 9-2.
Danilo, Casemiro.
A geração 9-2. Diego Maurício era 9-2.
Diego Maurício.
William Henrique, José é 9-2.
Henrique.
Que era tudo desse elenco. O Henrique
foi titular do Mundial.
O Henrique foi artilheiro do Mundial, porque não vai Neymar e não vai Lucas.
Cara, o Coutinho é 9-2 também. Essa geração 9-2 do Brasil é muito pesado. Eu Alexandre na esquerda, Danilo na direita. Continua falando que você lembra dele desde as divisões de base da seleção.
As divisões de base da seleção. Ele no Cruzeiro, eu sabia que era um jogador que jogava muita bola. Só que acho que além de bola, ele vestiu o mantra, o espírito do Palestra, do palestrino, do Palmeiras. Então acho que ele honrou muito a camisa do Palmeiras nesses jogos. Não é aquele jogador só que... Né, entrou em campo, não, ele honrou o manto em muitos jogos, foi muito decisivo, voltou, e agora, por favor, que fique, renove, para mim, Dudu e Gomes tem que ser aqueles velhinhos, senhorzinhos que eu quero ver jogar e que fique aí por mais uns 5 anos, seria lindo.
Cara, é legal que nesse elenco tem muitos jogadores que já alcançaram 200 jogos ou vão alcançar.
Isso é irado.
Isso mostra a continuidade do trabalho. E eu vou além. Além do Dudu e do Gomes, que você quer ver velhinho ou se aposentando na seleção do Palmeiras, né? No nosso time, eu ponho vários nessa conta aí. Eu ponho o Everton também. Sim. Eu ponho o Veiga também. Eu ponho o Zé Rafael também. Eu ponho o Rocha também. Para mim, esses caras têm que tudo encerrar. Tem que tudo encerrar no Palmeiras, cara. Porque eles.
Eu acho que eles vão atrás de dinheiro. Tipo, vão para a Arábia ainda. Pode ser que aconteça igual o Dudu. Tipo, vai, pinga, ganha um dinheirinho e volta. Sei.
É que eu não sei se o Zé ele tem tanto mercado lá fora para o Palmeiras poder ter um lucro financeiro. Eu acho que ele tá jogando
demais, velho.
Sim, ele.
Não, eu não tô falando
ele do tá jogando muito...
ter um lucro financeiro, tô falando do Zé ter um lucro financeiro, né?
Ah, não, dele sim, ele pode sair. Bala, né? É interessante que o Zé, se eu não me engano, ele tem contrato até 2025, tá? Sim. Ou 24. Então é um cara que ainda não precisa se preocupar em renovar o contrato tem aquela discussão.
Mas
Ó, os caras estão falando que nós queremos fazer um time de asilo. Não, pô, mas a base, aquela espinha, os jogadores...
É o gratimeiras, como dizem,
outra...
né? Ficar renovando com os caras por gratidão.
Cara, eu...
Mas eu discordo disso.
Não, e o Gustavo Gomes, e outra, isso mudou. Eu acho que é uma coisa que vale analisar no futebol mundial. Dos tempos pra cá, 35 anos, você não tá velho mais. O atleta que se prepara, que treina, que se dedica, que se sacrifica, que abre mão de algumas coisas, O Thiago Silva é um exemplo disso, tá indo pra Copa aí com quantos? Tá 38, entendeu? Sim. Gustavo Gomes é novo perto do Thiago Silva aí. E você traz pra um futebol brasileiro ainda, então assim, eu, Gustavo Gomes, cara.
Gustavo Gomes tá é 9-3.
Vegano, tá? Você tem essa informação?
Não.
Tá virando até quase vegano o Gustavo Gomes. Comendo regradinho, boco.
Aí vai até.
Irmão, isso é ruim, cara. Frango é proteína. Eu acho ruim ele ser vegano.
Cada um mas, tem
você
um.
Quer,
tipo
você acha
de
que grão de bico faz mais saúde depende. Que. É mentira, eu não vou discutir isso.
Virou que nutricionista. Aqui.
Não,
agora.
Eu não sei.
Virou nutricionista.
Cada um tem um estilo, mas assim, o que eu quis dizer é que assim, ele tá pensando no que é melhor para ele.
Exato.
E hoje em dia, com a fisiologia, com os exames, você pode entender. A carne é mais inflamatória. Então,
se você come
muito isso, é pior para as recuperações. Bom, são as teorias, né? Ninguém aqui tá falando como especialista e como informação, a gente está falando como. Um pouco de opinião e do que a gente consome de informação disponível, né? Não como expert. Mas, sim, o que eu acredito é que com o time que a gente tem do Palmeiras e com a mentalidade dos jogadores de hoje em dia, eu acho que a gente não vai ter só os idosos, e sim jogadores que ainda vão ter muito sangue para doar.
Mas eu tô com o Regis aqui.
É que esses caras têm tudo idade... São novos, por isso que eu tô falando.
Exato.
O Zé e o Veiga, eles são de boa na idade.
A questão não é a idade. Tá perfeito o comentário do Regis. É isso, ó. Enquanto o cara estiver rendendo, tem que ficar.
Exato. Tipo, por exemplo, o Rocha. Deu uma oscilada, o Mike aparece. Mas, pô, é melhor você ter um Rocha no banco para você compor e falar, pô, quem que é o banco do Palmeiras? Pô, Marcos Rocha, 3 liberta. Do que você ter um jogador sem muito grau. Então, assim, é importante esses jogadores. Acho que eu vejo o Palmeiras com essas peças, como quem falou, Gustavo Gomes, Rocha, alguns que podem ficar por alguns anos ainda no Palmeiras e completar aí seus 400 jogos, seus 300 jogos com a camisa alviverde e marcar ainda mais essa... Quarta academia aí, né?
E é engraçado que você pega a lista dos jogadores com mais jogos na história do Palmeiras, né? O Dudu, se ele seguir aí e conseguir essa renovação aí por 4 anos, que é o que ele quer, cara, pra mim ele só vai... Ele tem a oportunidade de ficar só abaixo do Divino, porque...
Não, ele pode, Dudu, ó, ele pode passar, não. Porque vai que ganha outra liberta.
Não.
Quantidade de jogos ele tá falando.
Ah, não, achei que você tava falando da...
Não, quantidade de jogos, porque... Assim, ó, o Dudu tá batendo 400, certo? E na lista, o primeiro é Ademir da Guia com 902, mano.
Não vai, não vai, não vai jogos, bater. Velho. Não vai bater
o jogo, velho.
Aí o Leão com 621. Esse
dá pra chegar.
Que é o segundo. Cara, bateu o Leão ia ser uma marca absurda. Aí vem Valdemar Fiume, o outro Dudu, Valdemar Carabina, Luiz Pereira, Marcos, Djalma Santos, Ney. Enfim, o Dudu, na próxima temporada, já pode entrar aí no top 10 de
jogadores
com... E nós temos três Eduardos aí no o Dudu chegando, três Eduardos aí no Top 10. É um nome, é um belo nome aí, os Eduardos. Vamos ficar de olho nos Eduardos das próximas gerações, que veste bem essa camisa do Palmeiras.
Hein? Galeano em 12º com 479.
Nossa, Galeano é resenha demais. Eu queria muito Galeano.
Valdir Joaquim de Moraes com 480.
Clebão, esse Clebão aí?
Não, Clebão não tem tantos jogos assim, não. Mas é isso, Dudu entrando numa lista seletíssima aí. Eu acho que hoje o jogo... Bachola vai botar a bola embaixo do braço e vai chamar o jogo para ele. Eu tenho certeza que, com certeza, hoje o jogo vai se chamar Dudu.
Ô Kim, responde pro Alan Barreiros aí.
Alan Barreiros, Kim, Gabriel, Kim com M de Maria, viu? Não é de navio. É, Gabriel, você já...
É Coreia, não é Japão, hein?
Pensaram em fazer uma camiseta personalizada? Pode pôr. Cara, a gente já tem as camisetas personalizadas. Porém, a gente está em período de teste na produção. Essa que o Greg tá usando foi a primeira versão. Agora a gente já está com a segunda. Porém, a gente está com planos para ano que vem fazer a versão beta, aquela camiseta mesmo, para comercializar. Então, com certeza, Alan, a gente vai fazer. Quando fizer, a gente vai divulgar nas redes. E, cara, pode usufruir, porque além das camisetas, a gente está querendo fazer boné... Fazer um enxoval legal, porque, pô, pó de porco é pó de porco, né? E além de ser uma camiseta bem bonita.
Irado. É isso. Olha lá, olha essa moral aqui. Monstro, hein? Da hora demais.
Monstro. Tamo junto.
O Rafael Colarilli, direto da Inglaterra.
Colarilli,
direto da Inglaterra. Pô, se for de Londres, deve estar feliz com Jesus, hein? Porque o que o menino tá jogando é impressionante, velho. Pra mim tem que ser o titular da Copa, mas outro
e
dia
hoje, a gente curiosamente, sobre isso. A gente tava no almoço resenhando sobre aquele time da Inglaterra de 2002 também, que era bonito, nossa, né? Mas o Brasil, com aquele gol do Ronaldinho, também atropelou. Bons tempos.
Ó, eu tenho uma... Ó, estão falando aqui que o Clebão Zagueiro tem 372. Mas o Dudu já passou.
Mas é que ele tava ali, né? Quando você passou a lista, ele tá na lista dos top 20.
O Clebão tá na lista, deve estar nos top 20 aí, mas o Dudu já passou o Clebão e deve passar. Ó lá, chegou um especialista aqui, ó.
Ó lá, gosta sim, ó, quando vem. Maicon Jorge, realmente a proteína é muito importante para a recuperação muscular. Encontramos maior quantidade nas carnes. Mas hoje o vegano consegue em desempenho semelhante, nutrição personalizada.
É isso. Boa. Ó, indo finalizando nossa live de hoje.
Isso.
Galera da empresa aqui no esquenta, a gente tem que ir, né?
Jogo fora tem que sair cedo, amigo.
Sabe? Olha o climinha aqui do Rio de Janeiro.
É outro planejamento.
Tá fechado, hein, o negócio.
Parece que nós estamos em Caxias do Sul aqui, amigo. Nossa, tá feio aqui. Mas vamos que vamos. Torcer para amanhã tentar abrir um solzinho para nós pegar uma praia, né? Porque só vamos embora amanhã. Não,
eu, o que eu quero é os três pontos hoje e busão para Sampa.
Mas para finalizar, Quinzão, Wilton Pereira Sampaio no apito hoje. Palmeiras vem, para mim, de uma das piores arbitragens de sua história na quarta-feira no Mineirão. Você acha que está faltando bastidor por conta do apito ou...
Nossa, foi feio no Mineirão, hein?
Cara, não, foi inacreditável.
Vamos lá.
E o pior foi o áudio do VAR, né? Pisão acidental, assim, cara, é uma incompetência absurda. Eu não gosto dessa coisa do palmeirense se sentir perseguido, né? Mas, cara, é muito estranho algumas coisas que acontecem e fica até difícil a gente não acreditar que há, no mínimo, uma intenção, né? Porque, realmente, cara... É o que eu falo, a gente não quer ganhar no apito, né? O Palmeiras tem pouquíssimos títulos aí com a ajuda da arbitragem. A gente não quer ajuda, mas a gente também não quer ser prejudicado, né? Pelo amor de Deus.
Vamos lá, eu vou fazer uma análise mais macro aqui, tá? Primeiro, falam que tem que profissionalizar a arbitragem. Cara, sabe quanto em média um árbitro FIFA ganha a cada jogo que apita do brasileiro?
É grana. Eu não sei o gol certo,
sete,
mas eu sei que
em
é grana.
Torno de R$7.200. Por jogo.
É grana.
Vamos supor que ele apita 8 jogos por mês. Cara, ele ganha mais de 60 mil. Sabe quem ganha 60 mil? Um CEO de empresa grande. Isso não é profissionalizar? Ah, mas tem a pressão da torcida. Ah, tem... Cara, os jogadores ganham milhões e ele ganha 60. Ele não tem que ganhar igual o jogador. A arbitragem tá profissionalizada. O cara que ganha 60 mil por mês, irmão, não pode reclamar que não é profissional. Hoje, diferente de antigamente, que o cara era podólogo e juiz. Eu lembro que era muito second job dos árbitros. Hoje não é mais assim, um FIFA. Então começa por aí. Essa desculpa que tem que profissionalizar não encaixa mais. Tá? Segundo, os árbitros são ruins. São ruins. Todo mundo já sabia que eles. Todo mundo sabe que eles são ruins. Mas sabe o que me deixa mais indignado? É o VAR. A senhora Fernanda, que é a minha mãe, se ela tivesse vindo o jogo junto, ela olhar e falar assim: ô filho, o jogador não deu pisão no jogador do Palmeiras?
Nossa, isso foi muito absurdo.
Cara, minha mãe, que não sabe nem quem é o Marcos, ela ia falar isso. É um lance.
E o carrinho do Zaratio de costas.
Usar o VAR tem que interferir. Cara, o pênalti foi em cima da linha. E o gol anulado do Breno Lopes.
Meu Deus do céu.
Foi um maravilhoso.
Tinha aposta no 2-0 ainda, você acredita?
O que me deixa indignado não é o árbitro. Porque a gente já sabe da ruindade deles. O que me deixa louco é o VAR, irmão. O cara tá dentro da cabine com a imagem congelada.
Nossa, muito absurdo, velho.
E ele não chama.
A gente pode listar umas 6, 7
rodadas. Isso é o que me deixa puto. VAR. Não é o árbitro, é o VAR.
Então, nós, então, cara, é o sistema contra o time de Abel Ferreira.
E assim, que tá... só para concluir aqui.
A porra da imprensa não fala isso, né?
Só para eu concluir aqui. Eu começo a pensar que tem pilantragem no meio. Porque eu não acho que o cara errou por ser ruim nesses lances. Tem má intenções. Me dá margem para esse pensamento.
Talvez.
Vocês não concordam comigo?
Talvez não querer que o campeonato acabe muito cedo.
Aí,
né?
Se tá rolando isso.
É, aí não dá para. Mas
aí eu respondo sua pergunta.
É perigoso também acusar sem um mínimo de prova também.
Não, eu não consigo.
Por isso que eu tô falando, isso, mas... me dá margem. Cara, o VAR não chamar, me dá. Porque não é um erro porque o cara é ruim. Ali é erro, irmão. Se foi erro porque o cara é ruim, ele tá no lugar errado. Mas ele não sabe nada de futebol.
Vocês ouviram o áudio? Tá,
não. Foi um episódio acidental. Então, pra mim, me dá margem pra má intenções. Aí me
acidental deixa mais dentro da área, velho. Meu Deus do céu.
Não, muito e o do gol do Breno Lopes, irmão?
Nossa, do Breno Lopes também foi piada.
Então, não, essa é
e o carrinho do Zarate. E o pênalti do Vidal. Ah. E o. Pô.
Não, senão, a gente vai ficar até amanhã aqui falando. Só quero pontuar o lance de ontem.
É que não é de agora, entendeu? Não é de agora. Vai. E aí fica chato pra gente falar de arbitragem, mas você não vê a grande imprensa falando disso.
Não, do jogo do Atlético Mineiro bateram.
Não, tudo que bem. Bater. Ok, mas eu tô falando de um campeonato inteiro, eu tô falando da gente, bater, né? Eu tô falando de, assim, a gente teve quantas posições na Libertadores, né, mudando de competição? 4, que em todas elas o árbitro de campo viu menos do que o VAR e o VAR chamou pra expulsão. A gente não vê uma chamada pro lado de cá, né? Então, assim, revoltante pra mim em relação a isso, acho que não vão conseguir tirar esse título do Palmeiras, já venho falando isso algumas, né, lives.
Eu tô vendo muita gente falar disso aqui, ó, que tem aposta no meio também, mas isso eu não consigo acreditar que aposta...
Não duvido,
se a aposta estiver envolvida em arbitragem, aí é pra parar tudo, né? Não é possível que... Você tá louco, é bizarro. Mas é isso, esperamos que tenhamos uma arbitragem hoje que não prejudique o espetáculo, que seja coerente e honesta.
Olha, a gente já perdeu um brasileiro assim. Na arbitragem que eu lembro, aquele lá do Obina.
Sim.
Aquele lá foi tirado de 2009. Nós. 2009 foi tirado de nós. Foi um absurdo.
Carlos Eugênio Simon.
Carlos Eugênio Simon. E não tinha VAR, né? Porque se tivesse VAR, não tinha como ter tirado naquela época.
Até com VAR, mas
eles estão dando jeito. Até com VAR eles estão dando jeito agora, né? Voltando. Tomara que hoje não seja nada demais e não precisamos.
Assim já chegou aqui, ó.
Dá um salve na galera aí, tá assim, ó. Vamos!
Vamos aí, que a galera já tá, a galera do AP aqui já tá querendo partir.
É isso.
Rapaziada, agradecer a todo mundo que ficou na live aí.
Obrigado aí, vambora, segundinha, boa semana pra nós.
Acho que a gente vai fazer uma live amanhã no nosso canal, falando da nossa experiência aqui no Rio de Janeiro, então vamos fazer uma live amanhã falando do jogo também. Então, o que faltou pra gente falar... a gente fala amanhã e falando mais do jogo também, mas é isso. Agradecer a todo mundo que ficou aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho e é nóis.
Vambora.
Valeu.
Tamo junto. Valeu, valeu. Bom, é nóis,